Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
É, minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que está começando agora na programação da Rádio Que Virou TV. Tudo bem com você? Tudo certo por aí? Peço licença para entrar no seu rádio, para entrar na sua casa com um bom programa de debate em dose tripla que começa agora na programação da Pan. Nós estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Preparados? Eu, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza para repercutir aí as principais notícias e os principais fatos políticos desta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. Então vamos ao nosso boa tarde, aos nossos comentaristas. Tudo bem, Thaís Oyama?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino.
Fala, Paulo. Tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. E vamos nessa.
Tudo bem, Josias?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial aí à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos aos destaques desta sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal decide por 9-1 manter a ordem de prisão preventiva para o traficante André do Rep. Rede e Cidadania protocolam representação no Conselho de Ética contra o senador Chico Rodrigues. Além disso, o 3 em 1 também destaca que uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais indica que municípios com mais cabeças de gado também são as que mais tiveram número de focos de incêndio em 2018. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo a pergunta do dia. Você concorda com a decisão individual do ministro Barroso de afastar o senador Chico Rodrigues? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar também, opinar e twittar, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em e comentar todos os assuntos que a gente vai debater e analisar na tarde desta sexta-feira, minha gente. São 5 horas e 3 minutos. Vamos começar esse 3 em 1. Sextou, vamos nessa.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-1 manter a ordem de prisão preventiva para o traficante André do Rep, que está foragido da justiça desde o último sábado, após um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo. No segundo dia de deliberações, ministros da corte decidiram pela manutenção da ordem de prisão do traficante, corroborando com a decisão que havia sido dada pelo presidente da corte, Luiz Fux. Em entrevista ao jornal O Globo, Marco Aurélio Melo disse que não mudou o entendimento da lei que o levou a conceder habeas corpus ao traficante. Abro aspas para o ministro. Continuo convencido de que o Congresso legislou e eu não posso modificar a lei. Mas paciência. No Supremo, no maior colegiado maior, se pronunciou de forma contrária, de que não há ilegalidade. Eu não posso decidir individualmente e também no órgão fracionário, de forma diferente. Tenho que ressalvar o convencimento. A sessão no STF de ontem foi marcada por tensão entre Fux e Marco Aurélio. Durante o julgamento, ao defender o seu posicionamento, o decano disse não se preocupar com as críticas que recebeu. Ele fez duras críticas à determinação de Fux e chegou a chamá-lo de autoritário. Na entrevista ao Globo, Mello afirmou, abro aspas novamente, "Hoje ele cassou a minha decisão. Amanhã pode caçar a de um colega. E esse poder eu não concebo. Acho que ficou o alerta." E aí, Thaís Oyama?
Então, não foi só a tensão, né, que reinou por lá. Foi, na verdade, uma lavação de roupa suja, né, Paulo? E o ministro Marco Aurélio de Mello chamou o presidente da STF, Luiz Fux, de outros nomes também, além de autoritário. Falou em censor, falou em totalitário, xingou a beça. E, por outro lado, ele também foi muito espinafrado lá com todas as vênias pela decisão que ele tomou, né? Tomou uma lavada no placar, ele foi derrotado, só ele mesmo votou em favor do voto dele, da decisão dele. Todos os demais o contrariaram. E o presidente do STF, o Luiz Fux, ele venceu pelo menos no placar, né? Todos os outros votaram com ele pela volta do André do Rep para a cadeia. Infelizmente, isso já é uma coisa que a essa altura não depende deles. Mas, de qualquer maneira, eles votaram pela volta do André do Rep para a cadeia. Mas, em compensação, o ministro Fux ouviu muitas críticas pesadas pelo fato de ter cassado uma liminar, uma decisão de um colega, o Marco Aurélio, né? As piores críticas, como sempre, vieram do ministro Gilmar Mendes, que é o mais ferino dos ministros. Mas aí, toda essa briga aí parece ter rendido, ou pelo menos parecia ter rendido, uma boa lição. E hoje de manhã, o ministro Fux, lá, estava num evento do Conjur, do site consultor jurídico, e disse que, a partir de agora, o Supremo ia passar a ser diferente. Ele disse que o Supremo do futuro será um Supremo de decisões plenárias, ou seja, vai haver cada vez menos decisões monocráticas de um magistrado só, como essa decisão aí do ministro Marco Aurélio, que causou tanta polêmica. E essas decisões monocráticas, elas não são exceção, elas têm sido a regra no Supremo Tribunal Federal, né? Olha só, uma pesquisa do mesmo consultor jurídico, com dados de 2018, que são os últimos disponíveis, mostrou que dos 26 mil julgamentos de mérito realizados pelo STF no ano anterior, 13 mil, ou seja, mais da metade dos julgamentos foram realizados por um único ministro. Uma decisão monocrática, mais da metade, né? E por que que isso é ruim? Bom, primeiro porque o STF é um órgão colegiado por natureza. E daí imagina você, cidadão, que vai precisar bater lá na porta do STF, em vez de ser julgado por 11 ministros, vai ser julgado por um só. E daí fica lá ao sabor do humor desse juiz, das convicções doutrinárias desse juiz. Pode ficar também ao sabor até das preferências políticas de um único juiz, né? Isso é muito menos seguro para quem está sendo julgado, evidentemente, do que a opção do colegiado, a opção de passar pelo filtro de 11 ministros que debateram, que discutiram a questão toda. Então, uma decisão monocrática é sempre uma decisão que gera insegurança e, muitas vezes, também gera até crises institucionais, como eu acho que é o caso dessa última decisão que foi tomada pelo ministro Barroso, pelo afastamento do senador Chico Rodrigues, senador da cueca. Mas isso aí a gente vai discutir mais tarde, né? Eu acho que esse é um exemplo de decisão monocrática ruim e que gera crise, insegurança e crise institucional. Mas isso a gente fala depois.
Você, Constantino.
Pois é, Paulo. Na verdade, esse bate-boca entre ministros do Supremo é quase aquela situação onde eu dou razão a todos. E ninguém tem muita razão, né? Eu acho o seguinte, o ministro Marco Aurélio Mello, que foi uma voz dissidente e, na minha opinião, equivocada nesse caso, ele tem um ponto. E, normalmente, quando você desvia muito do bom senso, você pode tangenciá-lo, né? Você consegue encostar em certas verdades e, com isso, contar uma grande mentira. E isso é mais ou menos a história do garantismo à brasileira, né? Então, é verdade, ele não está ali para ser um legislador, ele está ali para fazer cumprir a lei. Se a lei é ruim, muda-se a lei. Na narrativa, perfeito. O problema é que as leis brasileiras, com as suas interpretações elásticas, com as suas brechas infindáveis e labirínticas, permite todo tipo de coisa. E aí, na prática, esse garantismo tem sido o quê? Sinônimo de garantir impunidade, de poderosos, né? Que não era, inclusive, o que esse artigo mal escrito visava, em ter que rever a cada 90 dias decisão de juiz. É para quem está lá sem nenhum tipo de julgamento, aguardando e tudo mais, e não para um traficante do porte do André do Rep, do PCC, julgado e condenado em segunda instância a 25 anos de cadeia. Claro que não é para isso, né? Então, vai na letra fria da lei para garantir a impunidade. Tem um texto hoje de um professor na Gazeta do Povo mostrando a origem desse garantismo que veio da Itália, importamos da Itália. E é muito interessante, porque mostra o seguinte, mostra que lá esse garantismo começou para proteger e para blindar comparsas, companheiros de ideologia que cometiam crime em nome da revolução contra a burguesia, o pessoal da Brigada Vermelha. Então, essa é a origem desse garantismo, é garantir, de fato, a impunidade de criminosos com manto de ideologia. Né? Minha coluna, meu texto na Revista Oeste dessa semana, fala exatamente sobre esse garantismo à brasileira, que não tem nada a ver com o originalismo constitucionalista americano de um Antonin Scalia e dessa nova juíza que o Trump apontou, a Amy Coney Barrett. E do outro lado, no extremo oposto, o ativismo militante, daqueles que falam de Constituição viva, direito achado na rua, vamos empurrar a história em direção à justiça social. Social e racial, esse tipo de mensagem a lá Barrosão, né? Então, de um extremo ao outro, onde é que fica o equilíbrio? Onde é que fica o juiz que julga, leva em consideração circunstâncias, efeitos das suas medidas, mas está ali para cumprir a lei e não para criá-las, né? É muito difícil, é mais raro achar isso do que um alfinete num palheiro, né? E essa é a situação que estamos vendo no Brasil hoje. Infelizmente, né? Nós não temos aí ministros à altura do cargo, é muito difícil encontrá-los. O ministro, um dos menos à altura, né? E olha que é difícil a concorrência, o ministro Alexandre de Moraes deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja dessa semana, onde ele fala de paz, a tempestade passou com o executivo, que o governo e o presidente nunca quiseram ruptura alguma, ele só tem que explicar as arbitrariedades que ele cometeu. E diz num certo momento que não considera esse Supremo Tribunal Federal progressista, e sim a Constituição progressista, e ele está lá para aplicá-la. Bom, em primeiro lugar, teria que explicar por que tantos ministros, em decisões monocráticas, principalmente, acabam rasgando a Constituição da qual deveriam ser os guardiões. Essa é a primeira questão e já derruba essa narrativa falaciosa do Alexandre de Moraes, né? Mas, além disso, repito aquilo que eu já disse várias vezes aqui, o brasileiro não quer harmonia e paz entre os poderes, ele quer independência. E isso nós não estamos tendo, né? Essa decisão que vamos falar do Barroso em relação ao senador aí com dinheiro na cueca vai nessa linha, né? É uma ingerência, ainda que o Senado mereça todo repúdio, né? Por conta da sua inação, por conta da sua falta de pulso para punir de forma exemplar alguém que não tem o que argumentar, porque não é nem o batom na cueca, é o dinheiro na cueca. Né? Então, infelizmente, nós vemos figuras liliputianas, né, anões morais, tocando, liderando instituições como o próprio Senado e como o próprio Supremo Tribunal Federal no Brasil, e isso tudo ajuda a destruir a credibilidade dessas instituições.
Josias.
A sessão de julgamento do caso do narcotraficante André do Rep, ela deixou exposta uma fratura que há muito tempo deforma o Supremo Tribunal Federal. A decisão do Luiz Fux de cassar o despacho do Marco Aurélio, que havia libertado o bandido, ela foi referendada por 9-1. Mas a elasticidade desse placar favorável ao restabelecimento da ordem de prisão, ela não impediu que vários ministros manifestassem a sua contrariedade com o fato de o presidente da corte ter cassado a decisão de um dos seus pares, sobre o qual ele não tem ascendência hierárquica. O presidente é um mero coordenador dos trabalhos do Supremo. Tomado como uma instituição, o Supremo emite as suas decisões no plenário. depois que os ministros votam. Mas, de acordo com estatísticas do próprio Supremo, algo como 80% das deliberações do tribunal têm sido tomadas individualmente, como fez o Marco Aurélio no caso desse chefão do PCC. São as chamadas decisões monocráticas. E certas decisões, como a do Marco Aurélio, nem sempre são recebidas pela sociedade como decisões certas. E os ministros ficam incomodados quando posições idiossincráticas de um ou outro colega se confundem com a opinião do próprio Supremo. Se os ministros se incomodam, imagine a sociedade que espera do Supremo segurança jurídica. Nesse ambiente, só duas coisas podem salvar a harmonia no Supremo: um milagre ou um acordo de procedimentos capaz de fazer com que as decisões individuais sejam submetidas rapidamente ao plenário. Como Deus parece ter terceirizado a justiça brasileira ao tinhoso e não há perspectiva de um milagre, resta a tentativa da costura de um acordo. Está sendo discutido há pelo menos 4 meses, desde a presidência do Dias Toffoli, a ideia de jogar as decisões individuais dos ministros automaticamente no plenário virtual do Supremo. Com essa novidade, os despachos solitários seriam confirmados ou derrubados pelo plenário no intervalo de, no máximo, uma semana. Essa experiência precisa ser testada. E se a reação à abertura da cela do chefão do PCC serviu para alguma coisa, foi para demonstrar que a opinião pública brasileira já não convive pacificamente com um Supremo no qual um único ministro pode dificultar ou arruinar o trabalho de juízes, procuradores, da polícia, isso no combate ao crime organizado ou no enfrentamento da corrupção. Se é para errar, que o Supremo erre coletivamente, porque aí quando apanharem, eles saberão que estão apanhando coletivamente.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque os partidos Rede e Cidadania protocolaram uma representação no Conselho de Ética contra o senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal escondendo dinheiro nas nádegas. Na representação, costurada pelos senadores Randolfe Rodrigues e Alessandro Vieira, os partidos destacam que Chico Rodrigues é membro da Comissão Mista do Congresso Nacional, criada para acompanhar os gastos públicos voltados ao combate da Covid-19. Agora, os senadores do colegiado devem decidir se abrem processo ou arquivam o caso. Se o caso for adiante, Rodrigues pode ser punido até com a perda do mandato. Caso isso ocorra, quem assume é o primeiro suplente, Pedro Arthur Rodrigues, filho do senador. Ontem, em decisão polêmica, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou o afastamento de Rodrigues do mandato por 90 dias. Constantino, você começa essa.
Vamos lá, Paulo. Começando então pela última parte, né? Eu não acho adequado o Barroso, novamente numa decisão monocrática, individual, ele definir o afastamento do senador. Eu acho isso errado, por mais que seja absurdo o senador continuar lá, né? Porque a ingerência de um poder no outro me preocupa a médio e longo prazo, né? E o Barroso tem uma mentalidade bastante ativista, e isso começa a abrir brechas que amanhã pode ser usado de uma forma muito mais arbitrária e que não haja esse consenso todo, né, em relação a essa personagem aí que merece a punição. Sobre o Senado, né, de novo, o Senado é comandado pelo Davi Alcolumbre, que é do mesmo partido, o DEM, que é o senador Chico, o das notas nas nádegas, né, que é o mesmo partido também de Mandetta, de Rodrigo Maia e por aí vai. O Davi Alcolumbre está tentando uma reeleição inconstitucional, e isso tem tomado lá todas as articulações do Senado, inclusive atrasando reformas importantes para o país. Isso mostra bem o senso de prioridade dos nossos senadores em média, né? Claro que sempre tem as honrosas exceções, mas estou falando na média, né? Esses que controlam o poder e com quem o presidente eleito tem que sentar para negociar, para articular, senão não governa, senão não aprova nada, né? Então é muito fácil também só ficar apontando dedos para o presidente e esquecer qual é o Congresso que temos. É esse, é o Congresso que sequer é capaz de punir alguém que foi pego escondendo dinheiro num pacote, e não só no pacote, né, dentro da cueca, escondido na bunda. Né? Peço até desculpas, peço vênia ao uso do termo, mas é isso, é disso que se trata. Porque é tão escandaloso para o brasileiro médio, isso é um escárnio tão grande, que como é que os senadores podem pensar em jogar isso para debaixo do tapete, em acobertar um caso desses? E o próprio senador, na maior cara de pau, vai lá dizer que vai provar sua inocência. Quem é que anda com dinheiro escondido na bunda? É um negócio absurdo. Agora, o que isso tudo chama atenção, porque você mencionou aí, en passant, Paulo, é que o suplente dele é o filho. É o filho dele. Né? Então, o Brasil precisa urgentemente também, entre tantas reformas, como a administrativa, como a tributária, para deslanchar a economia e conseguir a retomada em V, precisa de uma reforma política. Né? Sem uma reforma política que aproxime, de fato, o representante do representado, que é o povo, não tem jeito. Né? E isso aí tem algumas formas de fazer. Uma delas é o voto distrital misto, para aproximar o eleitor do seu representante. Tem também a questão de acabar com esses fundos eleitorais que transformam partido num negócio, acabar com horário gratuito de televisão e tudo isso. Partido tem que se sustentar com base em adesão voluntária e ponto final. E cada um tem que convencer o seu eleitor, de preferência dentro da proximidade local, que é o que importa, né, que vai representá-lo melhor. Sem essa reforma política, nós estamos fadados a viver esse tipo de coisa.
Você, Josias.
Oh, presente nos escândalos de esquerda e de direita, a cueca frequenta a crônica política no Brasil há 7 décadas. O primeiro caso de cassação de um mandato parlamentar por falta de decoro aconteceu em 1949. Envolveu um deputado chamado Barreto Pinto. Ele perdeu o mandato porque, numa entrevista à revista O Cruzeiro, ele se deixou fotografar em trajes inusuais. Ele fez pose no gabinete e numa banheira. Da cintura para cima, ele estava vestindo fraque. Para baixo, ele estava de cuecas, um modelo samba-canção, muito comum na época. E essa cena foi considerada indecorosa. Passados 71 anos, encontra-se agora na Berlinda o senador Chico Rodrigues. Alguns detalhes tornam a situação desse parlamentar do DEM menos glamurosa do que a do Barreto Pinto. O senador da cueca não fez pose para um repórter fotográfico, ele foi filmado na marra pela Polícia Federal. As imagens ainda não vieram à luz, mas a simples divulgação do relato feito pela Polícia Federal deixou o senador pelado no centro de um escândalo que envolve o desvio de 20 milhões de reais em verbas da saúde que deveriam ter sido usadas no tratamento das vítimas do coronavírus. Foram extraídas do interior da cueca do senador R$ 33.150. Próximos às suas nádegas, escreveu lá a Polícia Federal, no seu relatório, havia R$ 15.000 em maços de notas de R$ 50. Na parte frontal, assim se referiu à Polícia Federal, havia R$ 17.900 em novíssimas notas de R$ 200. Essas foram recém-lançadas pelo Banco Central com a figura do Lobo Guará. Numa derradeira incursão à cueca, os agentes federais ainda encontraram mais R$ 250. Afora esses valores escondidos aí nas proximidades das ancas do senador, foram apreendidos mais R$ 10.000 e $6.000 num cofre dentro do armário do quarto do senador. Em 2005, quando o escândalo era petista, a cueca escondia dólares. Mas o manequim, naquela ocasião, era um assessor do agora deputado federal do PT, José Guimarães, e ele não tinha mandato. Mas o Chico Rodrigues, ele está em pleno exercício do mandato de senador. Mas alguns senadores têm dificuldades para cassar o mandato do colega, ou mesmo para referendar o afastamento de 90 dias determinado lá pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que deveria ter submetido a sua decisão à primeira turma do Tribunal, do Supremo. Os senadores, alguns deles, preferem aconselhar o cuequeiro a se licenciar voluntariamente do mandato, cedendo a vaga para o filho, que é o suplente. Quer dizer, a noção de decoro parlamentar mudou muito no Brasil. Antes era inadmissível combinar fraque com uma cueca samba-canção. Hoje, em plena era da lavagem de capitais, há quem tolere um senador que suja dinheiro sob a cueca entre as nádegas. Esse país está ficando realmente surreal.
Thaís, antes de ouvir seu comentário, uma informação importante, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu levar ao plenário da corte a confirmação de que sua decisão que determinou o afastamento do cargo por 90 dias do senador Chico Rodrigues. No plenário, os ministros do Supremo deverão decidir se mantêm a decisão de Barroso ou modificam a ordem de afastamento do senador. Ainda não há data prevista para o caso ser julgado. Agora sim, Thaís Oyama.
Bom, já melhora um pouco a situação, né, Paulo? Quer dizer, então, que o ministro Barroso se arrependeu de ter dado essa decisão monocrática e resolveu jogar para o plenário, para o colegiado, decidir se o STF recomenda, pede ou não o afastamento de um representante do outro poder, que é o poder legislativo. Já melhorou. Pelo menos porque não será mais uma decisão monocrática, mas ainda assim é uma decisão de um poder interferindo em outro. Por que que eu acho ruim isso? Então, olha, a gente tem essa opção. Você falou que alguns partidos entraram com processo no Conselho de Ética contra o senador Chico Rodrigues. Então, é o Legislativo tratando do Legislativo. Ok, pode ser que, como muitas vezes já aconteceu, esse processo não dê em nada. Ou por leniência, ou porque está desativada a comissão, não está funcionando direito por causa da pandemia, por causa do corporativismo, principalmente. Tantas vezes já terminou em pizza, pode ser que termine. Mas, nesse caso, cada senador que votar, por exemplo, pelo não afastamento do senador da cueca, vai ter que dizer, vai ter que responder por que que acha que o senador da cueca não merece ser afastado. Já se a ordem para o afastamento do senador Chico Rodrigues parte do STF, seja via uma decisão monocrática do ministro Barroso, seja agora com essa possibilidade vinda de uma decisão do STF, é uma decisão que oferece uma grande oportunidade, uma grande desculpa para os senadores exercitarem o espírito de corpo deles. E esse espírito de corpo tem razões para estar bastante aguçado nesse momento. Porque, veja só, além do senador da cueca, já estão na alça de mira do STF, já estão sob investigação dois outros senadores, né? No mesmo caso, é o Teomário Mota, que é do PROS, e o Messias de Jesus, do Republicanos. Os dois foram apontados por testemunhas como envolvidos no mesmo escândalo aí de desvio de dinheiro para o combate à Covid-19. E essa lista de senadores e também de deputados deve crescer. Por quê? Porque o governo despejou milhões de reais diretamente nas mãos de aliados para o combate ao coronavírus, né? Dinheiro de emendas destinado ao combate ao coronavírus, e abriu, com isso, uma porteira imensa para a corrupção. Eu falei com gente que entende do assunto e conhece os seus pares, né? E esse senador acha que um monte de escândalos estão aí por vir, principalmente em algumas regiões do Nordeste, em regiões do Nordeste e do Centro-Oeste, em estados do Nordeste e do Centro-Oeste. Então, Roraima, tudo indica, foi só o primeiro caso de alguns que ainda virão. E tem ainda outra questão, Constantino lembrou disso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele está em franca campanha para reeleição e ele não está lá muito interessado em chatear os parlamentares e vai poder usar esse caso que veio do STF como uma forma de dizer que não, o Legislativo não vai se dobrar ao STF. E é por isso que a gente não vai querer afastar o senador Chico Rodrigues. Porque meu ponto é o seguinte, é muito mais. Um senador pode falar assim, eu vou votar contra o afastamento do Chico Rodrigues, porque eu tenho medo de ser o próximo, porque eu não quero que um colega meu se dê mal, porque eu tenho espírito de corpo, ou é mais fácil para o senador falar assim, eu vou votar contra o afastamento do Chico Rodrigues, porque isso significa uma intromissão indevida, um ataque à autonomia, à soberania do Congresso. É muito mais bonito a segunda alternativa, né? E foi isso que o ministro Barroso ofereceu para os senadores.
Muito bem, são 5 horas da tarde, 29 minutos agora. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da PAN.
3 em 1. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol!
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma condição favorável no acesso à rodovia dos imigrantes, já para quem vem das regiões do túnel Maria Maluf, ou então até mesmo da própria Avenida dos Bandeirantes, ou do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Nos trechos de Planalto, ainda uma situação favorável, assim como a passagem nos trechos de pedágio. Trechos de serra também com uma situação boa agora, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, e a subida à capital também é realizada com tranquilidade. Então, é sinal verde da Jovem Pan neste momento, mas o motorista tenha cautela, mantenha a distância do veículo à sua frente. Em alguns pontos aí, a pista escorregadia, a pista molhada, então o motorista precisa redobrar a atenção. Uma outra informação, nós trazemos aqui a fala de que a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra a mesa diretora da Câmara Municipal pelo pagamento dos supersalários. A ação cobra a devolução de 108 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a denúncia, o comando da Câmara vai responder judicialmente por violação aos princípios administrativos. Em nota, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal disse que a casa cumpre todas as normas constitucionais e legais sobre o tema. O texto ainda afirma que a mesa diretora já efetuou cortes de salários de mais de 300 servidores com base no teto constitucional, que resultou numa economia anual superior a 20 milhões de reais aos cofres municipais. A ação também diz que os atuais membros da mesa diretora tinham conhecimento das irregularidades e não tomaram as medidas necessárias para acabar com os pagamentos indevidos. Portanto, a Justiça aceitou a denúncia contra a mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo pelo pagamento dos supersalários.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1, gente, para falar que a pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais indica que municípios com mais cabeças de gado também são as que tiveram maior número de focos de incêndio em 2018. Um dos exemplos é Corumbá, com 54 mil focos e 1 milhão e 800 mil de reses naquele ano. No Pantanal, a pesquisa também lista outras três cidades na relação entre gado e foco de incêndio: Cáceres, Aquidauana e Porto Murtinho. O resultado da pesquisa UFMG renega a tese do boi bombeiro, defendida pelos ministros do Meio Ambiente Ricardo Salles e da Agricultura Tereza Cristina. Na tese do boi bombeiro, a ideia defendida é a de que o boi come uma parte da massa do capim seco que, quanto mais alto, mais ajuda a propagar focos de incêndio, ou seja, com capim mais baixo, o fogo se alastraria com menos facilidade. Este ano, entre janeiro e setembro, os incêndios já destruíram uma área de 32,9 mil quilômetros quadrados no Pantanal, o maior registro desde 2002, quando começaram as medições. Já na Amazônia, um total de 62.300 quilômetros quadrados foram destruídos, o maior para o mesmo período desde 2010. Josias, vai lá.
Olha, de acordo com a superstição bolsonarista, o governo do presidente Bolsonaro prioriza o meio ambiente e o boi, além de fornecer carne e couro, pode funcionar como um extraordinário bombeiro. O estudo da Universidade Federal de Minas Gerais oferece indícios que comprometem essa fábula do boi bombeiro. e transforma em conversa fiada o discurso das autoridades que trombeteiam essa tese, segundo a qual a presença de um rebanho bovino maior no Pantanal teria o condão de reduzir o número de focos de incêndio. O estudo mostrou que o número de incêndios é maior em cidades pantaneiras, onde há mais bois, cidades do Mato Grosso e também do Mato Grosso do Sul. Foi assim em cidades como Corumbá, Cáceres, Aquidauana, Porto Murtinho. Os números foram coletados em fontes oficiais, quer dizer, a quantidade de bois foi aferida pelo IBGE. São informações de 2018, não há nada mais recente. Os dados sobre as queimadas, referentes ao mesmo período, vieram do INPE. O fato de a análise se concentrar em 2018 tem uma vantagem. Mostra que os incêndios não são uma fatalidade do governo Bolsonaro. Eles já ardiam na gestão do Michel Temer e também nas anteriores. E revelam que a falta de vocação dos bois para a política não faz crer que estejam conspirando contra o governo Bolsonaro. Alega-se que o boi atenua a proliferação dos incêndios porque ele come a matéria orgânica que alimenta o fogo. Como não há notícia de que os bois tenham entrado em greve de fome na era Bolsonaro, o mais provável é que essa tese do boi bombeiro seja mesmo conversa para boi dormir. O que precisa ser analisado a sério é a forma como os governos lidam com os incêndios. O governo não parece estar lidando adequadamente com esse problema. Eu assistia há 2 dias uma entrevista do presidente do Banco Central para fugir completamente desse ambiente tensionado dos incêndios e tal. O presidente Campos Neto dizia que recebe informações do exterior que mostram que a imagem do Brasil, adequadamente ou não, por exploração política, seja o que for, ela está muito prejudicada nessa área ambiental. E que, durante a pandemia, vários países sofreram com a evasão de investidores. O dinheiro sumiu, foi embora durante a pandemia. E o Brasil está recebendo menos dinheiro nesse retorno. A volta está sendo menor para o Brasil do que para outros países. E o Campos Neto atribui esse fenômeno ao problema do meio ambiente. Então passa da hora do governo tratar de forma mais adequada esse problema.
Thaís.
Então, Paulo, se a teoria do boi bombeiro, aí o mito do boi bombeiro fosse verdadeiro, né? Então a equação seria municípios com maior quantidade de gado igual a menor ocorrência de incêndios. E o que se vê aqui foi exatamente o contrário, né? Mais cabeças de gado, mais incêndios. E tem outra coisa também, outra pesquisa que saiu anteontem também contribui para derrubar essa superstição, como chamou Josias. Essa foi uma pesquisa da Pecuária Municipal, que é a que mede todo ano o número de cabeças de gado que tem no Brasil. Saiu dia 15, essa, referente a este ano. E daí diz que o número de cabeças de gado aumentou e não diminuiu, como também dizem integrantes do governo. O que eles dizem é que o número por causa das áreas de preservação ambiental, os ambientalistas estão perseguindo, esse é o verbo que eles usam, perseguindo o gado, perseguindo a presença dos bois. Então, estão retirando, estão brigando e eliminando, ajudando a eliminar o número de bois no Pantanal. O que acontece é que o número de bois aumentou, inclusive, no Pantanal. É o que diz a pesquisa da Pecuária Municipal. O Brasil tem hoje 214 milhões de cabeças de gado. É mais do que nunca o Brasil teve. Então, isso deveria ser suficiente para derrubar de uma vez essa conversa aí de boi bombeiro, boi bumbá, saci pererê e tudo mais. Mas o problema, eu não acredito que isso vai acontecer, porque para alguns integrantes do governo, não adianta isso. Eles têm convicções, a prova de argumentos e, às vezes, até a prova de fatos.
Constantino.
Olha, Paulo, peço até desculpa se eu bocejar aqui, mas, meu Deus, eu dormi pouco essa noite, né? E que pautazinha. Realmente é perseguição ao ministro Ricardo Salles, é um negócio impressionante. Com tanta coisa séria, o governador João Dória querendo fazer vacinação obrigatória em São Paulo da vacina Xing Ling, operação da Polícia Federal no clã Cid Gomes, né? Tanta coisa importante, a gente vai falar do boi e desse estudo aí, né? Mas é o jeito, é a pauta, não tem jeito. Olha só, Primeira coisa para explicar, né, o mínimo assim, de estatística básica, e isso até o estudo reconhece, né, é que correlação não é causalidade. Numa cidade onde tem mais médicos, pode ser que tenha mais doentes. E só alguém muito maluco diria que o médico causa a doença. Né? É, existem as correlações espúrias, existem. O Mark Twain já dizia, né? Existem as mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas. É, e parece ser disso que se trata. Veja, por um estudo sério sobre a questão da tese do boi, né, bombeiro, você teria que controlar variáveis. Não basta observar onde tem mais boi e tem mais incêndio. O que você tem que ver é uma trajetória, se aumentou ou diminuiu o número de bois naquela região, o que aconteceu com o fogo ali. Só que isso aí exige muito, né, de jornalistas ou de analistas. É a mesma turma que gosta de dizer, por exemplo, que a mulher ganha 30% a menos que o homem. Na média, né? Veja, se você botar a cabeça na geladeira, o pé no fogão, a temperatura média do seu corpo vai dar mais ou menos uns 36 graus centígrados, só que você está morto, né? Então, o que não falam quando mostram esses estudos e vira chamada, vira pauta, é que não estão comparando laranja com laranja, e sim alhos com bugalhos. Estão pegando na média tudo, confundindo profissões, confundindo o tempo e a produtividade de cada um, para poder chegar a uma conclusão que é ideológica ou que atende uma agenda. Tá? Então, a turma tem uma agenda, querem porque querem a cabeça do Ricardo Salles. A Folha de São Paulo fez um editorial pedindo isso, né? Ricardo Salles tem que sair, né? E isso aí é muito difícil de levar a sério. Então, é o que eu tenho a comentar sobre esse assunto.
A Thaís está pedindo a palavra.
Só para dizer que essa correlação espúria, quem fez foi primeiro o governo, Constantino. Ele que disse, menos bois, mais incêndios. Com a diferença de que o governo disse isso baseado em nada. E os especialistas estão dizendo isso baseados no estudo do IBGE, que é a coisa mais precisa que a gente tem. Quanto à pauta, acho que você preferia que ela fosse toda sobre a China. Mas, infelizmente, esses assuntos foram colocados aí pelo governo, não fomos nós que escolhemos.
Constantino.
Não, até onde eu sei, não é o governo que escolhe nossas pautas.
O governo escolhe fazer notícias.
Ah, tá, entendi. Então a gente vai ser pautado por tudo que o governo diz. Não é bem isso. Sobre a correlação, eu explico para você, Thaís. Eu não desprezo a importância do fator China no mundo hoje, tá? Se você acha isso um fator menor, eu não sei em que planeta você está vivendo. Sobre a correlação, deixa eu explicar direito sobre estatística básica. Novamente, a palavra-chave aqui, a expressão-chave é controlar variáveis. Né? Mais bois pode representar menos incêndio para uma determinada região. Ou seja, você tem ali a região que tem um X de incêndios ao longo de um período de tempo. E você reduzir ou aumentar boi, aí você pode ver o impacto. Dessa forma que foi feito esse estudo, não vale para nada. Talvez vale só para colocar lá onde o senador Chico guardou o dinheiro dele.
Eu entendi perfeitamente, Constantino. Agradeço por ter repetido. Eu só sugiro que você explique isso com o mesmo didatismo para o seu amigo ministro Ricardo Salles, porque ele não entendeu isso.
Não, tenho certeza que ele entende. Tenho certeza que ele entende.
Muito bem, vamos girar a pauta aqui no 3 em 1, porque o número de brasileiros desempregados chegou a 14 milhões na quarta semana de setembro, de acordo com o PNAD Covid divulgada pelo IBGE hoje. A taxa é a maior desde o início do levantamento em maio. Na primeira semana de pesquisa, eram 9,8 milhões de brasileiros em busca de emprego. O desemprego passou de 10,5% na primeira semana de maio para 14,4% na penúltima de setembro. A taxa de desocupação se manteve estável em comparação com a semana anterior. No total, mais de 4,1 milhões de pessoas ficaram desempregadas diante da pandemia do novo coronavírus no país. A região sudeste teve o maior contingente de desempregados da edição. São 6,3 milhões de pessoas em busca de uma ocupação no mercado de trabalho. Josias, quer começar?
Pode começar. Como era previsível, o desemprego está crescendo aí nas pegadas da pandemia. Segundo o IBGE, bateu esse recorde nefasto aí de 14 milhões de brasileiros no olho da rua. Isso ocorre também porque as pessoas estão voltando a procurar emprego e aí afeta na elevação da estatística. O pior de tudo é que esse índice não parece ter batido no teto. Ele deve piorar ainda mais. E diante de um cenário assim, esse tema do emprego precisa ser convertido numa pauta prioritária, prioridade nacional. O palco para discutir isso é o Congresso Nacional. Por hora, o que está sobre a mesa parece muito frágil. É uma discussão sobre uma carteira verde e amarela, que você vai flexibilizar as regras da legislação trabalhista, mais do que já foram flexibilizadas, e parece ser o caso, porque o mercado já está reconhecendo essa realidade. Você pega hoje a mão de obra que está no Uber, mão de obra que está no trabalho informal, mostra que essa legislação já não dá conta, há muito tempo já não dá, agora os mais recalcitrantes têm que reconhecer que é hora de formalizar essa mudança. E há também um debate sobre a necessidade de desonerar a folha. Aqui tem uma novidade, que é o ministro Paulo Guedes dizendo que talvez desista da recriação da CPMF, que na fórmula do governo seria de onde viria o dinheiro para compensar essa desoneração da folha, que iria para além daqueles 17 setores que estão desfrutando dessa desoneração, pelo menos até o final deste ano. Então, se retira a CPMF, como começa a admitir o ministro Paulo Guedes, é preciso que o debate flua para ver o que pode ser feito. Então, isso deveria ser uma prioridade do Congresso Nacional. Estamos nós a discutir a questão do cuequeiro do senador que botou R$33 mil na cueca, e na Câmara o debate está praticamente paralisado, não se ouve nenhuma discussão, porque jogaram tudo para depois das eleições, como se isso fosse uma necessidade. Não é, não é. Nem todos os parlamentares são candidatos. Então, o Congresso deveria estar funcionando a pleno vapor. Esses assuntos deveriam estar sendo discutidos a sério. O país precisa disso. Precisa que se encontre uma fórmula para facilitar a empregabilidade das pessoas, mas nós estamos empurrando tudo com a barriga. No Brasil, a barriga virou uma ferramenta legislativa.
Constantino.
Pois é, isso é muito importante, né? O desemprego é sempre um indicador que a gente olha no retrovisor, né? Ele é lagging, como se chama, né? Ele é um efeito retardatário do impacto econômico. Se a atividade econômica começar a retomar em V, e isso depende muito das reformas, né? E o Congresso está com outras prioridades, o desemprego vai ser o último item a arrefecer, a começar a ceder. É assim que funciona sempre. Mas isso aí é o quê? Isso aí é previsível, isso foi cantado antes por alguns, não quiseram sequer escutar, não podia entrar no debate, porque vidas, 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 depois a gente pensa nisso, falar em economia agora é atender interesses de bolsa de valores, especuladores, muita demagogia, muito sensacionalismo, muita gente repetindo essa ladainha, e deu no que deu. Não é só a pandemia, e vai ter gente que vai esquecer até da pandemia, né? Porque algumas chamadas já falam nível recorde de desemprego, né? Para tentar colar isso em alguma coisa no governo. Não é só nem mesmo a pandemia, é a reação à pandemia, e isso precisa ser dito, né? É a história da paralisação, do lockdown, de interromper tudo, uma coisa sem precedentes na história. E isso aí a gente vai avaliar com mais calma ainda só quando passar o resquício da histeria, porque a seita da terra parada, como diz o Fiuza, já quer impor aí uma segunda onda de hipocrisia e arbítrio em nome da ciência, o que é pior, né? Então, esse é o primeiro ponto. A Argentina, logo ao lado do Brasil e talvez o país esquecido pelos jornalistas, né? A Argentina anunciou nos primeiros meses da pandemia até agora mais de 3,5 milhões de aumento de desemprego. Lembrando que é um país com menos de um quarto da população do Brasil, né? Foram 3,7 milhões de desempregados extras. O PIB caiu quase 20% no segundo trimestre. Está com um baita lockdown e está indo para o quinto lugar da lista de óbitos por habitante, né? Por isso que é o assunto incômodo, né? É o elefante na loja de porcelanas que os nossos cientistas, entre aspas, todos, preferem ignorar, fingir que não existe. E a gente consegue entender facilmente os motivos. Então, nós temos agora que falar de reformas e, pelo amor de Deus, retomar a atividade e parar e nunca mais falar em lockdown, né? Porque isso aí já deu, isso é virou voodoo. Né, virou um achismo, e quando vem com um manto de ciência é pior ainda.
Thaís, para a gente fechar aí para o intervalo.
Paulo, esperemos que os bolsonaristas, cujas convicções são a prova de argumento e a prova de fatos, também não comece agora a implicar com as estatísticas de desemprego, né? 14,4 é a maior taxa de desemprego desde 2012, que é o ano que se começou a fazer esse levantamento, né? Pior que isso, só em 2017, que foi 12,7%, uma herança do nada saudoso governo da Dilma Rousseff. Mas o governo está preocupado com isso e está querendo resolver a situação do desemprego com obras, obras e mais obras. Mas, como sempre, não sabe de onde veio o dinheiro. Assim como não sabe de onde veio o dinheiro do Renda Cidadã. E sobre o Renda Cidadã, eu queria aproveitar para chamar atenção para uma frase do vice Hamilton Mourão, que acho que a gente prestou pouca atenção, que é, foi anteontem, se não me engano, ele disse o seguinte, que nem, não tem tanto problema deixar a Renda Cidadã fora do teto. Então, eu queria lembrar aqui que o vice Mourão tem atuado aí como mestre do balão de ensaio já há algum tempo. Essa frase aí não tem nada de gratuito.
Muito bem, 5 horas e 49 minutos. Vamos para a nossa segunda pausa, segundo intervalo comercial aqui do 3 em 1. E na volta, a gente tem mais debate, mais discussão aqui no programa. Aguenta aí.
3 em 1.
Você sabe.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você motorista que pretende utilizar neste momento a rodovia Anhanguera. Saiba que há uma situação de dificuldade agora no sentido do interior, do quilômetro 20 ao quilômetro 23. Os motoristas têm aí problemas pela rodovia Anhanguera. No sentido da capital, também pela mesma rodovia, do quilômetro 61 ao 60, tudo isso devido ao excesso de veículos. Então, se você, motorista, quer fazer uma viagem melhor, ter um pouquinho mais de tranquilidade, utilize agora a rodovia dos Bandeirantes. É uma melhor condição, é a dica da Jovem Pan para você. Rodovia Castelo Branco, tem problemas a Castelo Branco no sentido do interior, do 13 ao 14 ainda reflexos de um acidente. Um pouco mais à frente, aí passando este trecho, o motorista ainda enfrenta problemas pela Castelo Branco, do 20 ao 24 devido ao excesso de veículos. Então, problemas pela rodovia Castelo Branco, aí passando este trecho ali na região de Barueri, motorista desenvolve uma boa velocidade. Informações agora da rodovia Ayrton Senna, também com problemas Ayrton Senna, do 25 ao 27, os motoristas encontram lentidão com pontos de parada devido ao excesso de veículos. No sentido da capital, não há nenhuma interferência agora. Os motoristas seguem com tranquilidade pela rodovia Ayrton Senna.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan. São 5 horas e 53 minutos da tarde. E olha, no início do programa eu perguntei para vocês se vocês concordam com a decisão individual do ministro Barroso de afastar o senador Chico Rodrigues. Aí vocês responderam, enviaram seus vídeos pro WhatsApp da Pan. Então chegou aquela hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, Jovem Pan. Me chamo Roque, moro aqui em São Miguel Paulista. Se todos os ministros tomassem a decisão que esse ministro tomou agora sobre esse cidadão aí, não tava essa bagunça que tá aí sobre ministro, sobre deputado, sobre senador, sobre tudo. Obrigado e uma boa tarde.
Amigos da Jovem Pan, Batista Nunes Vieira, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Se nós fôssemos um país sério politicamente falando, esse senador ele já estava afastado sem precisar de intervenção de juizado ou qualquer outra coisa do tipo. Mas, infelizmente, a gente sabe como é que é o Brasil. Não somos um país sério politicamente falando. Abraço, Constantino, Josias, Thaís, também ao Paulo. Um abraço para todos vocês.
Pessoal, 3 em 1. Eu não concordo com as decisões monocráticas. Eu creio que é melhor decidir em plenário virtual. Agora, se o Senado derrubar o afastamento, o escândalo será muito maior, né? É isso. Um abraço a todos, principalmente para Thaís, que também nos representa, nós mulheres, na bancada do 3 em 1.
Que bom, que bacana ver a participação da mulherada aqui no 3 em 1. A gente sabe muito bem que vocês nos assistem, nos acompanham. É sempre bom ver vocês participando, mandando seus vídeos. Mas eu confesso que eu fiquei curioso, Thaís Oyama, como é que aquele senhor, aquele rapaz lá do Rio Grande do Sul conseguiu colocar o 3 em 1 numa TV de tubo com antena. Fiquei curioso.
É uma coisa vintage, é estilo,
vintage.
Tá na última moda.
Fiquei curioso mesmo. Vamos ver se ele depois manda mais um vídeo pra gente. A gente vai descobrir essa tecnologia maravilhosa que foi criada lá. Abração pra todos que participaram. Tchau, gente. Ponto final nessa edição do 3 em 1. Um ótimo final de semana pra todos. Bom descanso, Thaís Oyama.
Pra você também, um abraço pra nosso ouvinte, pro Constantino e pro Josias também.
Tchau, Constantino. Abração.
Tchau, tchau. Boa noite pra todo mundo.
Valeu, Josias.
Valeu, boa noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique com os pingos nos is na apresentação de Vitor Brown. Gente, muitíssimo obrigado pela grande audiência do 3 em 1 nessa semana. Segunda-feira, 5 horas da tarde, a gente volta com aquele bom debate democrático sempre aqui na programação da PAN. Valeu, um abraço a todos. Tchau.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz, Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.